No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Candidatos classificados no vestibular de habilidades 2016 da UFMG devem fazer o pré-registro online hoje. O formulário está disponível na página do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, www.ufmg.br/drca. Amanhã e quarta, aqueles que foram convocados para entrada no primeiro semestre devem comparecer ao CAD 2, o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas, no Campus Pampulha, para fazer o registro acadêmico definitivo e a matrícula. A escala também está disponível no www.ufmg.br/drca. Para os candidatos classificados para o segundo semestre, o registro acadêmico definitivo e a matrícula vão ser realizados nos dias 11 e 12 de julho, em escala ainda a ser divulgada. Candidatos selecionados na primeira chamada regular da UFMG já podem solicitar acesso aos programas de assistência estudantil, como saúde, moradia e alimentação, gerenciados pela FUMP, a Fundação Universitária Mendes Pimentel. É preciso preencher o questionário socioeconômico na página da Fundação e depois protocolar os documentos solicitados, o que pode ser feito durante o registro acadêmico amanhã e quarta para os calouros do vestibular de habilidades e nos dias 25, 26 e 29 para aqueles que foram selecionados via sistema de seleção unificada. É que durante os dias de realização do registro e matrícula, ocorre o projeto FUMP Itinerante, que vai montar um posto da Fundação no CAD 2 e disponibilizar computadores para que os alunos possam preencher o questionário socioeconômico e protocolar os documentos necessários para a comprovação da carência. Informações em www.fump.ufmg.br. O assunto ainda é o ingresso na UFMG. Termina hoje o prazo para que candidatos que não foram selecionados na primeira chamada da lista de espera da UFMG manifestem interesse em continuar na disputa pelas vagas. Quem não fizer o procedimento é considerado desistente e não poderá ser chamado para ocupar as vagas remanescentes. Os inscritos devem acompanhar diariamente as informações referentes à ocupação de vagas e à divulgação das novas listas de aprovados, já que essa é uma responsabilidade exclusiva do estudante. O endereço para continuar participando da lista de espera é o www.ufmg.br/sisu.
Ciência e tecnologia.
Um dos maiores cientistas da história, o alemão Albert Einstein, já havia previsto o fenômeno há 100 anos, mas só agora as chamadas ondas gravitacionais foram detectadas por experimentos feitos em modernos equipamentos. A descoberta, anunciada na última quinta-feira por um grupo de pesquisadores de vários países, representa uma revolução para a compreensão do universo. As informações com Patrícia Brandão.
Há 100 anos, ao formular a teoria geral da relatividade, o físico Albert Einstein afirmou: espaço e tempo são uma coisa só, e a gravidade é uma força de atração que age distorcendo o espaço-tempo. Sem as tecnologias que temos hoje, a teoria de Einstein se baseava apenas em induções e não na observação do fenômeno. Mas agora, graças a equipamentos modernos, as ondas gravitacionais foram finalmente detectadas. A fonte delas? A colisão, por uma fração de segundos, de dois buracos negros, um com 29 vezes a massa do Sol e outro com 36 vezes a quantidade de matéria do astro. Durante o choque, eles se fundiram, formando um único e massivo buraco negro, com massa 62 vezes maior que o Sol, que emitiu as ondas gravitacionais. O acontecimento comprova um dos aspectos centrais da teoria de Einstein. Interações gravitacionais muito fortes e rápidas podem produzir ondas. O professor do Departamento de Física da UFMG, Abba Cohen, explica que as ondas gravitacionais são diferentes das eletromagnéticas e envolvem massas muito grandes e aceleradas.
Há uma diferença entre as ondas gravitacionais e as ondas, por exemplo, eletromagnéticas. As eletromagnéticas, quando você acelera cargas elétricas, elas emitem as ondas eletromagnéticas, que são, por exemplo, as ondas que estão transmitindo a rádio, o UFMG, nesse exato instante. As ondas gravitacionais seriam, por exemplo, provocadas por massas aceleradas. Só que elas são ondas muito muito tênues. E esse experimento que foi feito, elas envolvem rotação de dois buracos negros um em torno do outro.
As ondas gravitacionais foram identificadas por pesquisadores do Projeto LIGO, que consiste em dois grandes detectores de cerca de 4 km de extensão, localizados em Washington e na Louisiana, nos Estados Unidos. Os aparelhos, que começaram a operar em 2002 e sofreram aperfeiçoamentos, contêm lasers capazes de detectar oscilações minúsculas e mais sutis que a luz, por exemplo. A colisão desses dois buracos negros e as ondas gravitacionais originadas desse evento foram identificadas no dia 14 de setembro, mas o evento ocorreu a 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Isso porque, como as distâncias no universo são gigantescas, os fenômenos levam anos-luz para chegar até nós, o que faz com que cientistas só consigam observar eventos que ocorreram num passado muito, muito distante. A descoberta é importante porque não apenas confirma a teoria de Einstein, mas também permite que os pesquisadores finalmente possam estudar fenômenos que não emitem ondas eletromagnéticas e que não são visíveis pela luz. O pesquisador e professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Ricardo Sturani, participou do Projeto LIGO e é um dos autores que assinam um artigo científico sobre as ondas gravitacionais. Ele destaca o impacto da descoberta de fenômenos como esse para a compreensão do universo.
O impacto é que temos outro meio para investigar o universo. Até agora só temos investigado o universo com a luz, com o raio-x, com outra banda da onda eletromagnética. Agora podemos ver objetos bem fora da nossa galáxia que emitem um tipo de onda completamente diferente. Então podemos ver objetos completamente diferentes que não temos visto até hoje. Por exemplo, os buracos negros não emitem radiação eletromagnética, então não teria sido possível ver eles com métodos observatórios tradicionais. Na verdade, vemos pela primeira vez buracos negros dessa massa, de mais ou menos 30 massas solares.
Na comunidade científica, alguns pesquisadores compararam a descoberta com o momento em que Galileu Galilei observou os planetas pela primeira vez com um telescópio. Na avaliação do professor do Departamento de Física da UFMG, a detecção das ondas gravitacionais pode, mais pra frente, contribuir para o entendimento de eventos como o Big Bang, que ajudam a explicar a criação do universo.
As ondas gravitacionais detectadas no momento, elas foram emitidas de buracos negros que não estão a uma distância tão grande, tanto no espaço quanto no tempo, do Big Bang. Essas ondas foram emitidas por eventos que estão a alguns poucos bilhões de anos, ou anos-luz de distância, se quiser entender como distância, enquanto que o Big Bang foi bem mais anterior, a 13,8 bilhões. Mas se essa técnica de detecção de ondas desse evento dos buracos negros puder ser utilizada para também se investigar o Big Bang, nós vamos ter também informação sobre esse Big Bang.
As provas indiretas da existência de ondas gravitacionais foram encontradas nos anos 70, quando cientistas perceberam mudanças nas órbitas de estrelas que se colidiram. A identificação dessas ondas já havia sido anunciada outras duas vezes, que não se passaram de alarmes falsos e problemas de processamento de dados. O anúncio mais recente parece ser a confirmação da existência das ondas, já que o sinal detectado vem sendo analisado há meses, antes do anúncio oficial feito nessa quinta-feira. A expectativa, segundo os pesquisadores do Projeto LIGO, é que a partir desse momento, a descoberta continue sendo investigada, para que outros fenômenos do universo possam ser compreendidos. Com produção de Paulo Dornelas, repórter Patrícia Brandão.
A pesquisa é realizada pela Colaboração Científica, um grupo de mais de 1.000 cientistas de universidades espalhadas nos Estados Unidos e em 14 outros países. No Brasil, a Unesp, citada na reportagem, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais participaram do experimento. O trabalho foi publicado na revista científica Physical Review Letters e pode ser lido em jornals.aps.org. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás elaboram um protótipo de software para reconhecimento de pessoas pela forma de caminhar. Tecnologia pode ser usada, por exemplo, para identificar criminosos quando há imagens em que não é possível visualizar o rosto. Instituto de Física de São Carlos desenvolve em parceria com a empresa um equipamento que usa a luz para detectar e tratar o câncer de pele. Uma fonte de luz evidencia a extensão da doença e depois é aplicada uma pomada, que reage com a luz, gerando uma reação que leva células infectadas à morte. Para se proteger do preconceito no ambiente escolar, travestis usam formas de resistência, que vão da posição de submissão a discussões para se fazer ouvir. A conclusão é de uma pesquisa da Federal de Pernambuco. Temática não costuma ser discutida na sala de aula, nem em aulas de educação sexual. Instituto Nacional do Semiárido estuda óleos essenciais de umburana para desenvolver biopesticidas contra o Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, chikungunya e zika. Elas conseguiram eliminar pela metade as larvas do inseto. Pesquisa ainda está em andamento.
Educação.
Estudante selecionado na segunda chamada do ProUni tem até quinta-feira para comprovar os dados apresentados na inscrição e fazer a matrícula na instituição de ensino. Quem não fizer o procedimento no prazo ou não apresentar os documentos necessários, perde a vaga. Já os candidatos que não foram classificados nas duas primeiras convocações vão poder aderir à lista de espera entre os dias 16 e 29 deste mês. Informações em site prouni.mec.gov.br.
Agência UFMG de Notícias.
Segunda-feira é dia de conferir o que é destaque na UFMG. A jornalista da Rádio UFMG Educativa, Paulo Alckmin, conversa com o editor do boletim UFMG, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição dessa semana.
Edição 1928 do boletim UFMG destaca estudos que investigam o potencial da planta conhecida como mangaba para tratar doenças. Bom dia, Flávio de Almeida. O que esses trabalhos já conseguiram descobrir?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Prazer voltar a falar com vocês. É um estudo, né, já de 15 anos, desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Farmácia e do Instituto de Ciências Biológicas. Eles conseguiram, através do isolamento, né, de extrato de folhas da mangabeira, né, que é uma planta muito conhecida, né, no país todo, no Brasil, né, eles isolaram esses constituintes químicos e geraram um fitoterápico, né, que possui um efeito, um potente efeito anti-hipertensivo e que também combate diabetes e diminui inflamações do leito vascular, que é um problema muito comum em hipertensos. É uma pesquisa muito promissora, né, e que já está numa fase, digamos assim, bastante avançada, né, já concluíram, inclusive, o estudo pré-clínico desse fitoterápico.
Flávio, e quais são as vantagens de se utilizar essa planta?
Primeiro que existe uma esperança, digamos assim, muito grande em relação à potência desse medicamento, né? Para você ter uma ideia, nos testes que foram feitos com camundongos, mostra que a fração desse extrato é para ser ativada, ela é ativada numa dose muito baixa, 0,1 miligramas por quilogramas em ratos, em camundongos, né? Isso equivale a 7 miligramas por indivíduo adulto. Então, uma fração pequena é capaz de gerar um efeito, né, muito grande. Também se constatou que a administração da fração desse extrato, ela não provoca oscilações de pressão que normalmente acontecem em pessoas hipertensas que fazem uso de medicamentos convencionais.
Flávio, uma outra pesquisa em destaque nesta edição do Boletim UFMG investiga como substâncias produzidas pelo próprio cérebro podem ajudar a combater transtornos psiquiátricos. O que que essa pesquisa está investigando exatamente?
É uma pesquisa básica, né, digamos assim, e ela parte de um princípio, né, de que as substâncias produzidas pelo cérebro humano podem auxiliar no combate a doenças neurológicas e transtornos psiquiátricos, né, pânico, ansiedade, epilepsia, dependência química, né. Então, com base nessa constatação, um grupo de pesquisadores do Laboratório de Neuropsicofarmacologia da UFMG busca entender esses transtornos, né, com o objetivo de desenvolver novos medicamentos, né. Então, eles se debruçam, por exemplo, sobre o sistema endocannabinoide, né, daí o título que nós demos para a matéria, né, canabinoides contra o pânico, né, que é onde atua o THC, que é a substância ativa da maconha, né, da cannabis sativa. O cérebro também produz substâncias parecidas com o THC, que são os endocannabinoides. Então, o que esse estudo propõe é tentar identificar um mecanismo que faça com que o cérebro produza esse endocannabinoide, ou seja, o THC, em quantidade suficiente para inibir um ataque de pânico. Essa é uma das linhas do estudo, né?
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Eu que agradeço mais uma vez, Paulo, a oportunidade de falar com você e seus ouvintes.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e pode ser lido online no www.ufmg.br/boletim. Toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Amanhã tem defesa da tese Pequenos Jogos no Futebol, influência do critério de composição das equipes no comportamento de jovens jogadores. Às 9 da manhã, no mini auditório da Escola de Educação Física da UFMG, no Campus Pampulha. As mulheres e a imprensa periódica. Esse é o tema do 4º Encontro Luso Afro-Brasileiro, que vai ocorrer nesta quinta e sexta na Academia Mineira de Letras, na Rua da Bahia, 1466, no centro de BH. Abertura na quinta às 5h30 da tarde. Ainda na quinta, inauguração da exposição Imersão e Fúria, do artista Paulo Miranda. Às 7 da noite, no Centro Cultural da UFMG, na Praça da Estação. A mostra fica aberta até o dia 17 de abril. Sábado, Café Controverso debate o Estatuto da Família, às 11 da manhã, no Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica na Praça da Liberdade.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. We'll be right back.